Boa noite a todos. Solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a instalação da 28ª sessão ordinária de 2018.
Doutor Franco Santos Bacana, presente. Deise Serapião.
Presente.
Fábio José Policinani.
Presente.
Janete Conessa. Presente. José Luiz Marques.
Presente.
Marcão do Basquete. Patrícia Morato Marangão.
Presente.
Paulo André Faneco. Pedro Santos.
Presente.
Rafael José Frabete.
Presente.
Reginaldo Luiz Parente.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Wagner Luiz Ferreira.
Presente.
Comunico, senhor presidente, que 12 vereadores estão presentes.
Havendo o número legal, declaro abertos os trabalhos à presente sessão. Pequeno expediente. Votação da ata da sessão anterior. Coloque em votação a ata da 27ª sessão ordinária de 2018. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, está aprovada a referida ata. Projeto a serem considerados objeto de deliberação.
Projeto de lei número 91/2018, de autoria do prefeito municipal, que altera a lei municipal número 2.680/1991, que dispõe sobre o regime jurídico único dos servidores públicos do município e das autarquias, suspendendo o período de estágio probatório aos servidores que gozarem das licenças enumeradas no artigo 105.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável da maioria dos vereadores, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa.
Projeto de lei número 92/2018, de autoria do prefeito municipal, da nova redação aos artigos 1 e 3 da lei 5.136/2017, fixando o valor mínimo por hectare nas transmissões de bens imóveis localizados na zona rural do município de Garça e distrito de Jafa para o lançamento do ITBI.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa. Expediente de diversas procedências. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura das correspondências recebidas.
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem.
Comunico que o vereador Paulo André se encontra presente. Para colocar a presença aqui, tá? Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Ofício CG-CDR, número 2173/2018, referente ao contrato irregular da Prefeitura Municipal de Garça. Senhor Presidente, caminho a Vossa Excelência cópia da R, decisão proferida pela Egrégia Segunda Câmara no processo em epígrafe, cujo o acórdão foi publicado no Diário Oficial do Estado de 12/8/2016, bem como as respeitáveis decisões prolatadas pelo Egrégio Tribunal Pleno, em sessões de 28/3/2018 e 4/7/2018, que negou provimento de recurso ordinário interposto e rejeitou os embargos de declaração oposto, ficando mantido a decisão recorrida com o acordo publicado no Diário Oficial de 27/7/2018. Trata-se de contrato celebrado entre a Prefeitura Municipal de Garça e a empresa Maripave, Pavimentação e Construção Limitada, julgando irregular para que, na conformidade disposto no inciso 15 do artigo 2º da Lei Complementar número 709/93, adote as providências cabíveis. Apresento a Vossa Excelência cordiais cumprimentos. Antônio Roque Cittadini, conselheiro-presidente, 2ª Câmara.
Informo aos senhores vereadores que O documento na íntegra se encontra disponível na secretaria dessa casa. Ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário que, em conformidade com o artigo 29 do regimento interno, realize a chamada dos senhores vereadores para a votação para a instalação da nossa sessão.
Antônio Franco Santos, presente. Lili Serapião.
Presente.
Fábio José Policinani.
Presente.
Janete Conessa.
Presente.
José Luiz Marques.
Presente.
Marcão do Basquete. Presente. Patrícia Morato Manangão.
Presente.
Paulo André Faneco. Presente. Pedro Santos.
Presente.
Rafael José Frabretti.
Presente.
Reginaldo Luiz Parente.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Wagner Luiz Ferreira.
Presente.
Senhor presidente, que todos os vereadores estão presentes.
Havendo número legal, passaremos a deliberação e votação dos projetos. Item 1. Entre em discussão e votação únicas o projeto de lei número 78 de 2018. De autoria do Prefeito Municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar termo de acordo de reparcelamento dos débitos referentes às contribuições previdenciárias devidas ao regime próprio de Previdência Social do município e ao Instituto Nacional de Seguro Social e da outras providências. Em discussão global, projeto com a palavra aos senhores vereadores. Consulte o senhor secretário e vereadores inscritos. Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo oradores inscritos, a mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria de maioria simples do sistema de votação é nominal. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Senhor Franco Santos, bacana, sim. Deise Serapião.
Sim.
Fábio José Policinani.
Sim.
Janete Conessa.
Sim.
José Luiz Marques.
Sim.
Marcão do Basquete.
Sim.
Patrícia Monato Marangão.
Sim.
Paulo André Faneco.
Sim.
Rafael José Frabretti.
Sim.
Reginaldo Luiz Parente.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Wagner Luiz Ferreira.
Sim.
Único senhor presidente que todos os vereadores votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 78 de 2018, em discussão e votação únicas. Item 2. Entra em primeira discussão e votação a proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal número 3 de 2018, de autoria do Prefeito Municipal, que altera a Lei Orgânica Municipal. A mesa informa que a Comissão de Constituição e Justiça apresentou um substitutivo ao projeto. Solicita ao primeiro secretário que proceda a leitura do substitutivo ora apresentado.
Substitutivo à proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal número 3/2018. Altera o artigo 149 e 157 da Lei Orgânica do Município de Garça e das outras providências. A mesa da Câmara Municipal de Garça, no uso das suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela promulga a seguinte emenda à Lei Orgânica do Município de Garça. Artigo 1º. Sexto do artigo 149 da Lei Orgânica do Município de Garça passa a vigorar com a seguinte redação. Os agentes públicos, sexto, os agentes públicos observação o prazo de 1. Para atuação juntada aos autos de quaisquer elementos publicado e das outras providências de mero expediente três dias. 2. Para expedição de notificação e intimação pessoal, 6 dias. Para elaboração e apresentação de informes sem caráter técnico ou jurídico, 8 dias. Para, para elaboração e apresentação de pareceres ou informes de caráter técnico ou jurídico, 30 dias prorrogáveis por 10 dias, quando a diligência requerer o deslocamento do agente para localidade diversa daquela onde tem sua sede de exercício. Para decisão do curso, inciso 5. Para decisões no curso do procedimento, 8 dias. Inciso 6. Para manifestações do particular ou providências a seu cargo, 8 dias. Inciso 7. Para decisão final, 40 dias. Inciso 8. Para outras providências da administração, 5 dias. Artigo 2º. O artigo 157 da Lei Orgânica do Município de Garça passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 157. O Prefeito Municipal, Presidente da Câmara e os responsáveis pelas entidades da administração indireta observarão na realidade dos atos de sua respectiva competência os prazos dispostos na legislação em vigor. Artigo 3º. Esta emenda à lei orgânica estará em vigor na data de sua publicação.
Consulta à casa se considera objeto de deliberação a presente substitutiva proposta de emenda à lei orgânica municipal número 3 de 2018. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário ao substitutivo, informo que será deliberado nesta mesma sessão por se tratar de matéria oriunda da comissão, de acordo com o artigo 155 do parágrafo 2º do Regimento Interno. Em discussão global, projeto com a palavra dos senhores vereadores. Consulte o senhor secretário e vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, a mesa informa que o quórum para a aprovação desse substitutivo é de maioria qualificada e o sistema de votação é nominal. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do substitutivo projeto de lei número 77 de 2018.
Dona Fernanda Santos Bacana, sim. Deise Serapião.
Sim.
Fábio José Policinani.
Sim.
Janete Conessa.
Sim.
José Luiz Marques.
Sim.
Marcão do Basquete.
Sim.
Patrícia Morato Marangão.
Sim.
Paulo André Faneco.
Sim.
Rafael José Frabretti.
Sim.
Reginaldo Luiz Parente.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Wagner Luiz Ferreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
O senhor presidente, que todos os vereadores votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto substitutivo à proposta de emenda de lei orgânica municipal número 3 de 2018, em primeira discussão e votação. Item 3. Entre primeira discussão e votação, a proposta de emenda à lei orgânica municipal número 5 de 2018, de autoria dos vereadores Deise Serapião, Janete Conessa, José Luiz Marques, Marcão do Basquete, Rafael José Fabretti e Rodrigo Gutierrez, que altera a lei orgânica municipal de Garça, tornando obrigatória a autorização legislativa para aprovar ou autorizar convênios, de acordo com contratos de quem resultem em cargos não previstos no orçamento. Em discussão global, projeto com a palavra os senhores vereadores. Consulte o senhor secretário e vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, a mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria qualificada e o sistema de votação é nominal. Solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Dona Franco de Santos Bacana, sim. Deise Serapião.
Sim.
Fábio José Policinani.
Sim.
Janete Conessa.
Sim.
José Luiz Marques.
Sim.
Marcão do Basquete.
Sim.
Patrícia Morato Marangão.
Sim.
Paulo André Faneco.
Sim.
Rafael José Frabretti.
Sim.
Reginaldo Luiz Parente.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Wagner Luiz Ferreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
O único senhor presidente, todos os vereadores votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos a proposta de lei orgânica municipal número 5 de 2018. Primeira discussão e votação. Indicações.
Reginaldo Luiz Parente. Desculpa, indicação 99/2018, vereador Reginaldo Luiz Parente. Sugerindo ao prefeito que estude a possibilidade de realizar uma visita social e um acompanhamento específico da criança Lorena Araújo Cornélio, que necessita de alimentação especial. Indicação número 100/2018, da vereadora Patrícia Morato Marangão, sugerindo ao prefeito que realize o recolhimento dos resíduos de árvores e galhos secos que estão jogados de frente ao prédio do velório do distrito de Jafa. Indicação 101/2018, vereador Marcão do Basquete, sugerindo ao prefeito realizar estudos visando a implantação de uma praça e academia ao ar livre na área institucional localizada no bairro Rebelo, no final da rua Maceió.
Determino o caminhamento das indicações apresentadas ao Poder Executivo. Requerimentos.
Requerimento 786/2018, da vereadora Janete Conessa, solicitando ao prefeito informações sobre o andamento das obras e reformas do recinto da Feira Livre.
Em discussão, requerimento com a palavra os senhores vereadores. Consulte o senhor secretário e vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
787/2018, vereador Pedro Santos, solicitando ao diretor executivo do SAE informar se procedem as denúncias feitas pelo servidor da autarquia, senhor Sebastião Alves.
Em discussão, requerimento com a palavra os senhores vereadores. Consulte o senhor secretário e vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
788/2018, vereador Marcão do Basquete, solicitando ao presidente da Câmara Municipal para que encaminhe cópia da ata da sessão em que foi discutido e votado o projeto de lei que instituiu o regime de segregação de massas do IAPEM.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulto sua secretária de servidores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
789/2018, a vereadora Deise e Janete Conessa, solicitando um voto de congratulações e aplausos ao Lions Universitário e ao Grupo de Escoteiros Santo Antônio pela realização da campanha Setembro Amarelo.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulto sua secretária de servidores inscritos.
Informo que a vereadora Deise Serapião pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Deise.
Boa noite, presidente, da qual cumprimento os demais membros da mesa, nobres colegas, público que aqui nos assiste e que nos ouve pela internet. Eu gostaria de ressaltar aqui a bela atitude dos jovens do escoteiro pela campanha pela vida. A campanha Setembro Amarelo chama a atenção para o crescente número de suicídios. Queria parabenizar a atitude do escoteiro Santo Antônio, através do nosso amigo Washington aqui, e o Edu Cabrini, do Lions Universitário, pela bela atitude, pela sensibilidade, pelo trabalho que eles realizaram no último final de semana, distribuindo 6 mil panfletos alertando contra o Setembro Amarelo, que é um alerta ao suicídio. Teve a participação da fanfarra do Imar Machado, alunos do curso de psicologia. E gostaria de ressaltar que a 40 segundos uma pessoa comete suicídio, a cada 3 segundos uma pessoa tenta tirar a própria vida, e o Brasil é o 8º país em número absoluto de suicídios. Então eu gostaria de parabenizar ao grupo de escoteiros Santo Antônio e ao grupo de Lions Universitário pela dedicação e doação do tempo em alerta a esse problema que nós vivemos no nosso país. Muito obrigada, boa semana a todos.
Consulto, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Reginaldo Parente pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Reginaldo Parente.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, população que aqui me assiste também pela internet. Muito rapidamente queria cumprimentar as vereadoras pelo requerimento de congratulação e aplausos. Também enfatizar a nobre atitude do Lions Universitário e do Grupo de Escoteiros. Aqui cumprimento na pessoa do Washington. Nós ficamos embasbacados, poderíamos dizer, quando nós vemos que a nossa sociedade muitas vezes tem se tornado tão fria, tem ficado tão alheio às dificuldades do seu semelhante, do seu próximo. E se nós olharmos para um período não tão remoto, muitas pessoas chegaram a ter uma atitude extrema contra si mesmo. E nós não podemos fechar os olhos para essa triste realidade. Por isso, toda ação que venha valorizar a vida, toda ação que venha dizer que ainda com dificuldades vale a pena viver, vale a pena caminhar, tem que ser elogiada. Por isso que é importante, nobres colegas, nós realçarmos toda e qualquer atitude que venha agregar valores à vida, ao altruísmo, fomentar realmente no sentido de nós fomentarmos ações que valorizem o próximo. Campanhas, né? Nós temos visto em nossas cidades muitas campanhas de arrecadação de alimentos. Isso é importante. Por isso, eu senti de tomar na tribuna para enfatizar. Parabéns, Lions Universitário. Parabéns, escoteiros Santo Antônio, Grupo de Escoteiros Santo Antônio, pela atitude de vocês. Fica aqui o meu agradecimento em nome da comunidade garcense também. Mais uma vez, obrigado, vereadoras, por essa muito importante lembrança.
Me permite uma parte?
Pois não.
Eu só quero salientar que está presente aqui a nossa companheira Tainá Kolacheg, que ela é a presidente do Lais Universidade de Garça.
Parabéns, Tainá.
E o Washington aqui também, Washington, representando o grupo de escoteiro, né? Parabéns.
Sem dúvida. Muito obrigado.
Conselho, parte,
oi, pois não.
Aproveitando a sua,
sim.
A sua fala, parabenizando a Tainá, minha companheira também, e ao Washington, meu grande amigo, parabéns pelo trabalho desenvolvido. E acho que a conscientização, como já foi tratada aqui na Câmara Municipal, é um dos pontos mais importantes. De qualquer coisa que a gente tenta aplicar, acho que a conscientização é o que tem mais resultado. Então, parabéns pelo trabalho aí e a gente agradece.
E sempre é bom enfatizar, né? O importante é nós olharmos para o nosso lado, olharmos muitas vezes para aqueles que estão enfrentando lutas e muitas vezes têm passado desapercebidas dentro de sua própria casa. Então fica aqui mais uma vez o meu agradecimento por essas ações e que seja um incentivo essas palavras da vereadora Desde Serapião, as minhas palavras e dos demais vereadores, que seja um incentivo a vocês que assim permaneçam com essas boas ações. Muito obrigado, boa noite.
Consulto, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
790/2018, vereador Pedro Santos, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de ser feita a reestruturação da antiga estação ferroviária para que se torne um parque ecológico com pistas de caminhada e academia da terceira idade.
Consulto, senhor secretário, se há oradores inscritos.
Informo que não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
791/2018, vereador Pedro Santos, solicitando ao prefeito que informe a possibilidade de disponibilizar uma equipe de segurança para organizar o fluxo de entrada e saída dos pacientes da UPA, permitindo apenas um acompanhante por pessoa a ser atendido.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulto, secretário, se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
792/2018, vereador Pedro Santos, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de que fosse destinada a utilização das TVs disponíveis em todos os setores de saúde para vinculação de programa de educação em saúde.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulto, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
793/2018, a vereadora Janete Conesso, solicitando ao prefeito informar como andam as tratativas quanto à licitação para a venda do imóvel da antiga estação rodoviária.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulto, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
794/2018, a vereadora Janete Conesso, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de construir uma praça ou parque na área, localizado entre os bairros Jardim dos Comerciários com o Parque São Rafael.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulto, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
795/2018, a vereadora Patrícia Monato Marangão, solicitando ao prefeito informações sobre a falta do medicamento Adol de Canoato na Rede Municipal de Saúde.
Em discussão, requerimento, com a palavra, os senhores vereadores. Consulto, senhor secretário, os vereadores inscritos.
Informo que o vereador Fábio Policinani pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Fábio.
Boa noite, presidente da mesa, Pedro Santos, os que compõem, os vereadores, a plateia, os internautas. Bom, gente, eu levantei porque tanto eu recebi essa ligação e os áudios, quanto a vereadora Patrícia Marangão. E como já tinha inspirado meu tanto de requerimentos, a Patrícia fez, e eu falei que eu levantaria para falar a respeito. Por quê? Porque eu tenho um caso na minha família. Para quem não sabe, esse medicamento é para paciente que tem problema de psiquiatria, tá? E o Aldol, o que que acontece? Se você não aplicar, o paciente ele surta. Ele surta, ele quebra tudo, ele arranca roupa, ele fica nu, ele... Não tem quem segura, ele quebra a casa inteira para segurar, é difícil. E o que, que aconteceu? Eu entrei em contato com a Secretaria de Saúde e foi transferido para a ouvidoria. E a ouvidoria me respondeu que esse medicamento estava chegando até sexta-feira. E a pessoa tinha que tomar esse medicamento até sexta. O medicamento não chegou. E eu fiz de todas as formas, eu tentei ajudar com que a família conseguisse, mandando ir em hospital psiquiátrico, mandando ir atrás de tudo. Eles não conseguiram o medicamento. Por quê? Porque o Aldol Decanoato, ele é um medicamento vacina. E já há 2 meses que a família não consegue pegar. Questionei lá na Secretaria de Saúde, antes de abrir a boca para falar aqui. E, então, para que ninguém fale que eu estou falando e a vereadora Patrícia está falando, que ninguém pediu, que nós estamos falando, eu trouxe os 2 áudios e gostaria que o Fabiano colocasse. Por favor, Fabiano. Pode pôr outro, Fabiano.
O resultado da falta da medicação, né? Passou do tempo de tomar a medicação, a paciente entrou em surto e aí agora precisa de vaga para internação e não tem vaga para internar na cidade. Aí falta medicação, a paciente entra em surto, aí precisa de internação, não tem vaga. O que, que a gente faz? Manda para casa o prefeito?
Então, vocês viram que situação complicada? Para quem não entendeu o áudio, a pessoa disse o seguinte. Eu pedi autorização para que eu pudesse pôr o áudio dela aqui. Ela falou para mim assim, Fabio, nós estamos em desespero. Por quê? Porque nós temos uma pessoa surtada dentro de casa, que ninguém segura, não tem quem cuida, e eu levo aonde? Na casa do prefeito? Você entendeu? Aí virou até para o nosso lado. Por quê? Porque pediu ajuda para gente e a gente não tem o que fazer. Agora, e não consegue internação, porque quem sabe é uma regulamentação do CROSS. É o CROSS que regulamenta essas vagas. Então assim, se tiver algum problema nessa medicação, regularize isso urgente. Eu estou pedindo por quê? Porque é uma família que me procurou a vereadora Patrícia, eu tenho tudo no meu celular e fiz questão de trazer, porque às vezes a gente vem aqui e fala assim, ah, a vereadora está cobrando por cobrar. Não estou cobrando por cobrar. Então a pessoa está lá com esse paciente surtado e não tem internação e não tem o que fazer. Você entendeu? Então vai dando os outros medicamentos, mas é um surto psicótico. É difícil. Fica difícil mesmo, tá? Era só isso que eu queria dizer a todos. Muito obrigado. Boa noite.
Consulta, senhor secretário, são mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais, não, vereador. Informo, vereador Bacana, pede uso da palavra.
Uma palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, damas e colegas, funcionários da casa, plateia que nos visita. Bom, o vereador Fábio, ele tem razão em alguns pontos, né? Vou dizer todos, né? Mas em alguns pontos tem, porque o meu irmão, ele faz uso desse medicamento. Inclusive, ele é paciente do CAPS e faz uma semana que não tem esse medicamento. Eu tenho até a receita lá que é a doutora pediu para comprar, porque ele usa o Aldol. Mas, porém, tem outros remédios também, né? Que controla o paciente. Meu irmão é psicótico, né? E faz mais de 20 anos que ele usa vários medicamentos. Aliás, ele toma 8 medicamentos por dia. Não é só o Aldol. O decanoato, ele você dá para controlar. E quando a pessoa está em surto, ele acalma mesmo, quando está em surto. Mas geralmente uma pessoa que tem problema psiquiátrico, ele não toma só o Aldol. Ele tem outros medicamentos que controlam o humor dele. Então, é assim, tem uma tendência, eu estou falando porque eu convivo, né, com isso todos os dias. São medicamentos controlados, tem que dar na hora correta, mas porém tem alguma época que mesmo tomando medicamento, ele tem uma recaída. Todos, eu acho, que deve ter, porque meu irmão, por um período de 3-4 meses, às vezes alguém encontra na rua aqui, o pessoal conhece, às vezes ele está falando bastante, e às vezes ele está falando menos, porque geralmente chega uma época que o remédio, não é que ele não faz efeito, ele faz o efeito. Só que a pessoa ela perde, porque eles têm um problema psiquiátrico, então altera o humor, né? Às vezes a pessoa, quando tem problema psicótico, ele é bipolar, ele tem ele não consegue controlar o humor, às vezes ele está alegre, triste, é tudo ao mesmo tempo. Triste, nervoso, então, isso daí, chora, tem depressão. Então, assim, são vários momentos que o humor altera. Porém, esse medicamento que o Fábio acabou de falar, o Aldol, ele é para realmente acalmar a pessoa. Mas quando também está em surto, porque só o Aldol, ele é um tipo de, acho que um calmante bem forte, né, que faz a pessoa descansar a mente, dormir e tal. Mas isso só quando a pessoa está em surto. Mas geralmente uma pessoa não toma só o Aldol. Ela toma outros medicamentos também para controlar. São vários medicamentos, posso citar, trazer aí na próxima sessão e citar o tanto de medicamento que uma pessoa que tem, né, esses problemas mental, que cada ano que passa vai aumentando a dose de medicamento. Por quê? Por isso que existe o CAPS, que é mantido, né, pela Prefeitura Municipal, com medicamentos de alto custo também, que é pelo Estado. O Aldol, eu acho que não é de alto custo, porque não precisa fazer aquela documentação para você conseguir e tal, enfim. É um medicamento importante mesmo, tá? E quando a pessoa ela tem essa perda de autocontrole, geralmente você traz aqui na unidade de pronto-socorro, o médico rapidamente já, né, com o prontuário, com sabendo com o que a pessoa tem, ele já aplica a injeção e ali meia hora a pessoa já calma e já fica mais tranquilo. Mas eu entendo também o posicionamento do vereador, eu acho que é informação importante, é um medicamento importante na rede também.
Consegue uma parte?
Pois não, o vereador?
O senhor não toma outros medicamentos, você disse, né?
Vários
medicamentos. Esse medicamento é fornecido pelo município também?
Aliás, assim, toda pessoa que é atendida pelo SUS, né, e tem esses problemas psiquiátricos, quando entra pelo SUS, os medicamentos têm que ser fornecidos pela prefeitura.
Embora o Aldol esteja em falta, então esses outros estão sendo fornecidos pelo seu irmão? Gostaria...
Não, então, foi o que eu disse. O Aldol é um medicamento assim que é para acalmar a pessoa, principalmente quando está em surto, entendeu? Então é um medicamento importante que é de primeira necessidade para as pessoas que têm esse problema. Mas, porém, uma pessoa que tem problema mental não toma só o Aldol. Ele tem outros medicamentos também para controlar o humor.
Se permite uma parte?
Pois não.
E que ele me alegou, vereador? Ele me alegou o seguinte: Fabinho, devido à idade que ela já apresenta e os problemas que vem se agravando, nós não podemos entupir. Porque eu falei para ele, não toma outros medicamentos? Porque eu tenho meu tio, você sabe, meu tio Toninho está internado lá em Bauru e nós temos ele com esse problema. Só que meu tio é novo. Aí ele pegou e falou para mim: Fábio, eu não posso entupir, nós precisamos do Aldol. E eu já estou com duas receitas e não consigo o Aldol. Então, é difícil, né?
Não, entupir também nem pode, né? Porque você tem um prontuário para seguir, né? Então, você dá o medicamento no horário certo e mesmo que ele não consegue controlar o humor, você não pode entupir de medicamento sem autorização do médico. São medicamentos bem fortes. O que eu quero dizer é o seguinte: é um medicamento importante, mas uma pessoa que tem esses problemas, ele toma outros medicamentos também que controla. Geralmente, como eu disse, chega uma época do ano, em um período de meses, que o humor descontrola, então por isso eles aplicam o Aldol. Meu irmão toma, acho que uma vez por mês, ele toma esse medicamento, para controlar junto com os outros medicamentos também o humor. Mas é um medicamento importante. Era isso que eu gostaria de esclarecer aqui. Muito obrigado.
Consulto o segundo secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Não havendo mais oradores inscritos, passemos ao próximo requerimento.
Requerimento 796/2018 da vereadora Patrícia Morato Marangão, solicitando à direção da APAE para que informe se houve algum prejuízo para as crianças pelo fato de não terem ido para instituição na última terça-feira, instituição na última sexta, terça-feira, aliás, dia 11 do 9, devido ao comunicado do SAE de que não haveria fornecimento de água e se os alunos repõem em algum outro dia as atividades que seriam executadas.
Em discussão, o requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulto o segundo secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo oradores inscritos, passamos ao próximo requerimento.
797/2018, da vereadora Patrícia Monato Marangão, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar o transporte do senhor Francisco Bertoli até a Santa Casa para que o mesmo realize seu tratamento de fisioterapia.
Em discussão, o requerimento. Com a palavra, senhores vereadores. Consulto segundo secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo oradores inscritos, passemos ao próximo requerimento.
Requerimento 798/2018 da vereadora Patrícia Monato Marangão, solicitando um voto de congratulações e aplausos à Corporação Musical Garça pela bela participação no desfile cívico de 7 de setembro em nossa cidade e por todas as apresentações já realizadas, resgatando a história e tradição em nossa cidade.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulto o segundo secretário se há vereadores inscritos.
Informo que a vereadora Patrícia Morato Marangão pede uso da palavra.
Com a palavra, vereadora Patrícia Marangão.
Boa noite, presidente Parente, mesa diretora, vereadores, público que aqui nos acompanha e também pela internet. Bem, muitos garcenses estavam sentindo a falta da nossa orquestra, né, da nossa corporação musical. E antes do desfile, do dia 7 de setembro, eles começaram a fazer algumas apresentações no coreto da praça. E no desfile também se propuseram aí, onde lá também foi uma belíssima apresentação. E agora no próximo dia 14, eles estarão no coreto da Praça da Matriz. E eu deixo então aqui o convite, né, a todos os vereadores que possam prestigiá-los no dia 14 e que essa moção sirva para que eles continuem, né, que eles se entusiasmem cada vez mais e continuem com a orquestra que tanto nos alegrou no passado e com certeza estava fazendo falta. Inclusive eu cheguei a comentar com o presidente aqui da Câmara, com o Pedro, da possibilidade de algum dia convidar a corporação para que se apresente. Agora nós temos aqui nesse prédio, né, provisoriamente, um palco para que eles pudessem se apresentar um dia que temos a sessão, por volta das 19 horas, né, que o público também fosse comunicado, seria uma oportunidade também para que os vereadores e a comunidade, aqueles que não podem ir aos finais de semana, pudessem prestigiá-los também. Então fica aqui a nossa moção de aplauso a todo o grupo, eu coloquei na moção o nome de todos os integrantes, e que eles cresçam cada vez mais, estamos com dois novos integrantes, né, que cresçam e que incentivem outros a aderirem a esse tipo de música, de corporação. Afinal de contas, muitas cidades já não têm mais, né? E Garça conseguiu resgatar. Então, acho que isso é muito importante, o resgate da nossa orquestra. E saber ainda que hoje eles estão se organizando sozinhos, poderão sim, se a municipalidade quiser dar um apoio, mas eles disseram que estão sozinhos e estão conseguindo se manter. Então, acho que isso é muito importante, né? Então, nós precisamos dar o nosso apoio. Muito obrigada.
Consulta o senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
/2018, vereador Pedro Santos, solicitando ao prefeito informações sobre a destinação dos equipamentos eletroeletrônicos recolhidos no projeto Meu Bairro Limpo.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
800/2018, vereador Pedro Santos, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de realizar estudos visando viabilizar a instalação de redes de proteção para que os lixos que saem dos esgotos não poluam os rios do nosso município.
Discussão e requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta, senhor secretário, os vereadores inscritos.
Informo que o vereador Pedro Santos pede uso da palavra.
Boa noite a todos. Eu gostaria apenas de colocar que é muito interessante essa gradinha de proteção. Essa semana, faz umas duas semanas na verdade, eu fui descer para ver aquela obra que foi feita ali no lago, onde que houve uma erosão e afundou. Isso, a Taliba Leonel, obrigado, vereadora. E foi feito um bueiro ali que ficou muito bem feito, muito bem estruturado ali, ainda mais que porque é um lugar que passa muito caminhão, foi bem feito. Só que na saída da boca dele não tem essa grade, e você já pode ver que tudo que sai de lixo, de sacolinha, de lata, vai tudo pro rio, e ele segue sentido bomba, e a nossa própria água que a gente vem a consumir mais para frente. Então eu estava fazendo uma pesquisa na internet, e tem algumas cidades que elas estão aderindo esse tipo de gradil, que você coloca na boca de lobo ali, na saída, ele não deixa que a água leve a sujeira, e ela segura tudo ali. Depois é feita a limpeza, a troca, e os rios que continuam seguindo o córrego, eles ficam sempre limpos, né? Não é 100%, mas segura uma boa parte, uma boa quantidade. E eu estava dando uma olhada que o custo para a implantação não é alto. Não é alto. Tem cidades que as próprias pessoas que trabalham, os próprios funcionários públicos, eles têm feito através de solda, daquelas de feito com reciclagem, e seguram, fazem a solda ali, e eles mesmos fazem esse tipo de gradil. Então achei muito interessante, porque realmente o nosso meio ambiente está necessitando, e é uma atitude simples que eu acredito que pode ser colocada no nosso município, não só aqui no lago, mas também daquelas bocas de lobo que tem lá na Araceli, né, e em vários outros lugares. Inclusive, eu não vou saber dizer o correto nome, o local, mas eu fui esses dias, descendo ali o Jardim Brasil, tem uma área de preservação ali, e tem uma boca de lobo no meio de uma matinha. Ali, está uma quantidade tão grande de sujeira, que eu acredito que acho que nunca a gente vai conseguir limpar tudo aquilo, né? E aos poucos que foram juntando, eu até desci lá para fazer um requerimento para limpeza, mas por fim eu falei assim, aqui eu acho que não dá nem para a prefeitura vir limpar mais, de tanta coisa que tem lá. Mas aí dá para a gente combater, se for colocado esse tipo de benfeitoria nessas bocas de lobo. Então fica aqui o meu requerimento para o prefeito, penso que seria um grande ganho para o nosso município, né? Eu espero que o nosso secretário de meio ambiente seja encaminhado uma cópia também, para que ele estude a possibilidade, porque com certeza para o nosso município vai ser muito bom referente aí ao meio ambiente. Muito
boa
obrigado
parte,
a todos.
Vereador.
Pois não?
Gostaria de cumprimentá-lo, né? E acho importante essa preocupação com o meio ambiente, porque isso implica em qualidade de vida para a nossa comunidade, como também implica evitar eventuais danos reparáveis, né, aos mananciais, e inclusive podem sujeitar a multas, né, pelos órgãos ambientais. Então, gostaria de cumprimentá-lo e espero que seja realmente efetivado as redes.
Sim. Obrigado, vereador. Então fica aqui também um pedido, juntamente meu, junto com o vereador Reginaldo, para que essas redes sejam instaladas nas bocas de lobo do nosso município. Muito obrigado a todos. Consulta o senhor secretário se há mais outros inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 801/2018 da vereadora Patrícia Morato Manangão, solicitando um voto de congratulações e aplausos à Unimed de Marília e Garça pela generosa atitude de realizar a doação de alimentos ao Lar Meimei.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta, senhores secretários e vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
802/2018, vereador Fábio José Policinani, solicitando um voto de pesar pelo falecimento da senhora Inês Lunardelli de Carvalho, genitora do secretário administrativo da Câmara Municipal de Garça, senhor José Roberto de Carvalho.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta, senhores secretários e servidores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
803/2018, vereador Fábio José Policinano, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar com a máxima urgência a retirada da árvore Manguba, localizada na rua Juvenino Moisés, altura do numeral 320.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta, senhor secretário e servidores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Pela ordem, presidente.
Pela ordem, vereador.
Eu pedi um minuto de silêncio pela morte da mãe de José.
Sim, vale. Vereador. O vereador Reginaldo Parente já havia solicitado também.
E nós vamos fazer, então, assim que terminar de discutir e votar todos os requerimentos. Tá? Assim que a gente terminar os requerimentos, a gente faz um minuto de silêncio. A solicitação do vereador, tanto do vereador Reginaldo, quanto do vereador Wagner. E também do nosso funcionário Fabiano.
Pela ordem, a gente pode fazer para mim pelo Joaquim Novaes?
Sim, fazemos.
Tá joia, obrigada.
Consulta, senhor secretário, são vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
804/2018, vereador Fábio José Policinano, solicitando ao prefeito informar qual automóvel os funcionários do SAMA estão utilizando e por qual motivo a secretaria está sem veículo Kombi e quais as medidas estão sendo tomadas.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta, senhor secretário, são vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 805/2018, vereador Fábio José Policinano, solicitando ao prefeito informar se há parente de algum secretário municipal exercendo algum cargo na prefeitura municipal.
Discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta, senhor secretário, vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
806/2018, vereador Fábio José Policinano, solicitando ao prefeito informar quantos agentes comunitários de saúde existem em cada UBS, quantas pessoas são atendidas em cada UBS diariamente e se há possibilidade de as USFs se transformarem em UBSs.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta, senhores secretários, vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
807/2018, vereador Rodrigo Thiers, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar a operação tapa-buraco na rua Alagoas, em Vila Rebelo.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta, senhores secretários e vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
É o bicho? Ah, é. É o gambá, né?
Eu acho que é.
É? Ah, tá.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
808/2018, do vereador Marcão do Basquete, solicitando ao prefeito informações sobre a declaração de um edil na 27ª sessão ordinária, onde disse que a rede pública municipal havia classes nas quais 5 professores eram pagos ao mesmo tempo.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo que o vereador Paulo André pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Paulo André.
É a caixa d'água?
Senhor presidente, vereadores, público que nos acompanha, eu aproveito até para parabenizar o vereador pelo requerimento, porque eu fiz realmente essa declaração que ele coloca nesse documento e aguardo ansiosamente a resposta. Mas, de antemão, eu já tenho essas informações solicitadas pelo vereador. Para citar apenas uma sala onde isso acontece, na MEF, professora Norma Mônico Truzzi, tá? Educação compensatória, educação infantil, turma A, período da tarde. Por exemplo, uma classe onde uma professora teve uma sala atribuída, se afastou para exercer uma função gratificada de coordenadora. Depois, uma outra professora teve essa mesma sala atribuída para substituir a titular e se afastou para exercer uma função gratificada de supervisora na Secretaria Municipal de Educação. Então, uma terceira professora é convocada para a mesma sala e ela se afasta para assumir um serviço junto à Univesp. Depois, a quarta professora assume a mesma sala e também se afasta para assumir uma coordenadoria na própria escola, na escola Maria do Carmo, Pompeu de Castro. E por fim, então, uma quinta professora assume e todas as 5 professoras recebem pela mesma sala. Isso acontece, tá? Não só neste caso, mas este é um caso concreto que eu tenho informação, mas há outras salas, inclusive salas onde há 4 ou 3 professores ganhando pela mesma sala. O que, como o próprio vereador coloca no requerimento, ele diz que se isso de fato estiver acontecendo, é um dano ao erário, né? O próprio vereador escreve e eu concordo plenamente com os dizeres do vereador. Então, eu vou aguardar, sem dúvida nenhuma, a resposta oficial da Secretaria de Educação, mas eu lembro a todos que na época em que isso passou a ser permitido na rede municipal de ensino, né, isso aconteceu no início do ano, no início da atual gestão, até 2016 isso não acontecia, não era permitido, e no início dessa atual gestão permitiu-se que isso acontecesse, e eu inclusive fui contra e apresentei um decreto legislativo sustando, na tentativa de sustar o decreto do executivo, que permitiria casos bizarros como este. E infelizmente nós não tivemos êxito, né? A maioria dos vereadores foram contrários ao meu decreto legislativo. Então, eu vou aguardar, sem dúvida, uma resposta da Secretaria, mas eu utilizo a tribuna aqui apenas para confirmar e reafirmar aquilo que eu disse na sessão passada. Né? Para mim, realmente, não há explicação para isso. Não há explicação para que 5 professores recebam pela mesma sala de aula. Na iniciativa privada, isso jamais aconteceria. Por que quando o dinheiro é público, pode?
Uma parte, vereador, para fins de esclarecimento. Quando, no caso, o professor que foi designado para a sala, ele se afasta para um cargo em comissão ou para outra função, ele continua recebendo como professor?
Essa que é a questão, ele não pode receber, né? Ele recebe. Ele recebe. A grande questão é essa, os professores que ocuparam, isso foi discutido aqui, inclusive naquela época, naquela ocasião, anteriormente, o professor de um cargo, veja bem, até 2016, o professor que tinha apenas um cargo, e ele fosse ocupar, por exemplo, um cargo de direção, ele não poderia ganhar pela sala em substituição, porque aquela sala não é dele. Então, o que acontecia anteriormente? Professor um cargo, nomeado para um cargo de diretor de escola na época, antes de ser concursado. Ele era nomeado, ele ganhava o cargo dele e mais a função gratificada, certo? Ele não poderia escolher uma sala para acumular, abandonar essa sala, certo? E ganhar por ela. Isso nunca foi permitido. Isso passou a acontecer a partir de 2017. Vereador, vocês estão equivocados. Inclusive... Você
permite uma parte?
Permito.
Vereador, é o seguinte, a primeira professora escolheu uma sala.
Certo.
Aí ela foi convidada para ser coordenadora pedagógica.
Certo.
Veio uma substituta que ganha o salário pela sala. E ela ganha o salário de coordenadora, é outra coisa.
Aí, essa que é a questão, não é assim que acontece. Essa é a questão. Não, essa é a questão. Então, eu inclusive, se os vereadores estão gerando essa dúvida, eu acho que a gente deveria então solicitar esclarecimentos, mas muito, muito, muito formais, muito bem explicados. Porque não foi, o decreto de 2017, no primeiro ano da atual gestão, ela simplesmente permitiu que o professor de um cargo, ele escolhesse uma classe, tá? Então ele tem um cargo só. Aí ela entra ela já foi nomeada para assumir, por exemplo, uma coordenadoria, certo?
Sim,
aí ela participa da atribuição de uma sala livre, né, de uma sala em substituição, assume essa sala, certo? Não assume, quer dizer, ela escolhe essa sala, passa a receber por ela e se afasta. E vem uma outra professora para ocupar, faz a mesma coisa, vem uma outra, faz a mesma coisa, né? Isso...
Me permite outra parte?
Não tem cabimento.
Me permite outra parte?
Permito.
Você está dizendo que um professor efetivo de um cargo...
Exato.
De um cargo. Escolhe uma classe em substituição no outro período, é isso que você está dizendo?
O professor de um cargo, o professor de um cargo escolhido para uma função gratificada. Por exemplo, um cargo de coordenador, certo? Ela tem um cargo só. Então ela é nomeada para o cargo de coordenação, que é uma função gratificada, certo? É uma função gratificada. O que ela deveria ganhar? Ela deveria ganhar o salário dela de uma sala mais a função gratificada, concorda? Concordam? Todos concordam que isso seria o ideal? Professor tem um cargo só, dá aula de manhã.
Isso.
Foi nomeado para uma função gratificada, coordenador. Ela deve ganhar o salário da sala regular dela, da sala que lhe pertence, mais a função gratificada, e ocupar, então, essa sala. O que foi permitido a partir de 2017? Foi permitido que essa professora, que ela participasse da atribuição do acúmulo, acumulasse, ganhasse por essa sala e se afastasse. E então ela ganha por duas salas e mais a função gratificada, sem exercer.
Sem um cargo só, você está falando, né?
Exatamente. Essa é a minha questão. Então, há salas onde há cinco professores ganhando. Esse foi o meu questionamento, vocês vão se lembrar, todos vão se lembrar. Esse foi o meu questionamento lá em 2017, quando o decreto foi alterado. Né? Eu questionei exatamente isso. Eu dizia que isso era uma anomalia, que isso jamais poderia acontecer. Eu estou vendo que os vereadores estão até dizendo que isso não acontece. O decreto, houve uma alteração no decreto em 2017 para que isso acontecesse. Naquela ocasião, inclusive, professores que se beneficiaram dessa alteração no decreto estiveram presentes na Câmara, vieram inclusive conversar comigo, né, pessoas até que eu tenho, assim, grande amizade, as pessoas ficaram até bravas comigo, mas eu disse, olha, desculpe, gente, mas eu não concordo com isso. Eu não concordo, eu não acho, vereador, que isso está correto.
Acho que uma questão dessa, se der um prejuízo ao erário, se caso tiver um apontamento no Ministério Público, tem que haver um ressarcimento. Quem ficaria a pagar esse ressarcimento? Quem recebeu ou quem realmente fez o pagamento?
Ambos. Olha, eu até informo a todos aqui que eu encaminhei isso ao Tribunal de Contas. Eu, inclusive, fui até o Tribunal de Contas e apresentei o fato na época, faz um ano. Eu não sei o que aconteceu com isso, mas eu simplesmente eu apresentei esse fato ao Tribunal de Contas porque eu entendi que está errado. Entendo que está errado. Se, por acaso, isso realmente não estiver acontecendo, eu venho aqui e me retrato. Mas eu tenho praticamente 100% de certeza que isso acontece. Porque, inclusive, eu conheço vários professores que ganham por uma sala que não lhe pertence e que
estão afastados. Consulto ao senhor secretário se há mais vereadores inscritos. Já encerrou o tempo.
Ah, tá. Desculpa.
Solicito ao senhor secretário se há mais vereadores inscritos. Solicito, senhor secretário, essa mais dos inscritos.
Informo que a vereadora Janete Conessa pede uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Janete Conessa.
Boa noite, presidente, nobres colegas, público aqui presente e os internautas. Esta questão, este requerimento é muito bom. Muito bom essas questões que foram levantadas aqui na Câmara, inclusive até porque vem de encontro com a reestruturação do Estatuto do Magistério que vai ser aprovado, que pede que o professor efetivo numa única sala tenha que fazer um processo seletivo para poder pegar a outra sala. Correto. Agora, essa questão, o vereador Marcão fez o requerimento, acho melhor a gente aguardar a resposta. Nós não vamos ficar falando aqui sem saber, porque até onde eu trabalhei, quando eu saí de uma sala para ocupar um cargo de direção da escola, eu ganhei o meu salário de diretora de escola e a professora que me substituiu ganhou o salário dela de professora. uma parte, então, realmente, se estiver acontecendo, é um absurdo.
Uma parte, vereadora.
Pois não.
Eu acredito até que quando a senhora foi diretora, era uma outra lei ainda, porque era um cargo comissionado. O cargo de diretora era um cargo comissionado.
Isso.
Certo? Então não era função gratificada. Então, perfeitamente, a forma como acontecia era correta também, né? É que por conta de apontamento do Tribunal de Contas, o cargo de direção de escola passou a ser função gratificada. Não permitiram-se mais que fosse comissionado. Então, na administração passada, houve essa alteração para função gratificada, só que o professor de um cargo, ele não poderia jamais assumir a função e ganhar por uma sala que ele não exercesse, né? Agora, em 2017, com a alteração do decreto no início do ano, isso passou a acontecer. E vocês vão perceber pela resposta da secretária. Com certeza, e foi um assunto já comentado aqui em 2017, eu bati muito nessa tecla, fui contrário, e vocês vão perceber. Agora, eu estou vendo que todos os vereadores são contra isso, porque realmente não tem cabimento 5 professores ganhando por uma única sala. Né? Então, eu acho até que seria um caso de alguém vir aqui prestar esclarecimentos para a Câmara. Tá? É minha opinião pessoal aqui.
Então, nós vamos aguardar. Foi muito bom esse requerimento do vereador Marcão, porque aí nós teremos a realidade do que está acontecendo. A verdade, né? Vamos aguardar, então, a secretária se manifestar sobre o que realmente o que está acontecendo. Que se tiver, realmente é um absurdo, né? Boa noite, obrigado.
Consulte, senhor secretário, são mais vereadores inscritos.
Lógico. Não tem nada a ver, bacana. Eu peguei, rapaz. Não tem nada a ver.
Consulte, senhor secretário, são mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Pedro Santos pede uso da palavra.
Convido o vereador Reginaldo Parente a assumir a mesa.
Eu fiz esse questionamento.
Concedo a palavra, vereador Pedro Santos.
Boa noite a todos. Na verdade, o que surgiu também foi como uma dúvida. Um ponto interessante na questão da atribuição dos professores é o seguinte. Algumas professoras que receberam esse cargo de coordenação, de direção, funcionava assim. Elas só tinham um cargo. Aí a professora só tinha um cargo e virava diretora, coordenadora, por exemplo. Se ela continuasse na sala, eu não sei quais são os valores, mas vamos supor que se na sala ela ganhasse 1.000, se ela continuasse na sala, ela ia dobrar a sala, iria ganhar 2.000, né? Porém, se ela pegasse um cargo de chefia, ela só ia receber o cargo de chefia, que era 1.000. Então, algumas situações, as professoras ficavam assim, ganha menos, eu estou na coordenação da instituição e eu ganho menos que a professora. Entendeu? Então, houve essa discussão também, que um cargo de chefia estava ganhando menos do que uma professora que ficasse em sala 2 períodos. Então, penso que foi por isso a situação da dobra, que permitiu que as professoras pegassem a sala, ficasse no cargo de chefia e dobrasse para equivaler ali o salário equivalente à coordenação e mais do que uma sala só.
Uma parte, vereador?
Pois não.
Exatamente, o vereador explicou bem. A questão é exatamente essa. Porque, por exemplo, o que os professores argumentavam era o seguinte, que quem tinha uma sala só não tinha motivação para assumir um cargo de direção, por exemplo. Porque ela preferia dobrar. Porque dobrando, ela ganharia mais do que assumindo a função gratificada. Então, a alteração do decreto permitiu que ela dobrasse e assumisse o cargo de direção, mas não exercesse numa sala que não era dela. Então, quer dizer, na verdade, é um problema, porque como que você pode se apropriar de uma sala que não é sua e ganhar por ela? Né? Quer dizer, é uma sala que não lhe pertence, é uma sala que não lhe pertence por concurso, você assume como professor temporário essa sala e se afasta. Aí vem outro e faz a mesma coisa, e a municipalidade paga 5 professores de uma sala só. Né? Então, eu repito que criou-se sim uma anomalia, mas o motivo, sem dúvida alguma, é esse que o vereador está falando mesmo.
Então, exatamente isso.
Penso que o motivo foi esse. Na verdade, eu lembrei que foi essa discussão que nós já tivemos aqui na casa, quando o vereador tentou colocar o projeto. Um ponto interessante também, que na verdade é uma dúvida, seria uma boa também esclarecer. Por exemplo, essas professoras, elas tinham um cargo, dobraram, pegaram outro cargo e ficaram no cargo de chefia, coordenação, direção, alguma coisa do tipo. O que eu gostaria de saber agora, que vai ser feito o seletivo, como que ficarão essas professoras que estão no cargo de chefia? Elas necessitarão, elas terão que fazer o seletivo para continuar recebendo esse segundo cargo? Né? Mesmo estando em coordenação? É uma dúvida, eu não sei responder. Mas seria interessante que a educação também esclarecesse nesse ponto. Porque esses cargos de coordenação, eles também houve a dobra sem seletivo. Como será feito agora o seletivo para os professores? A dúvida é, os cargos de chefia também terão que fazer esse seletivo para dobrar? Mesmo o vereador falou que não concorda, que é irregular, eu não sei. Não sei se é ou não é. Porém, é uma dúvida, se terão que fazer o seletivo para dobrar e ficar no cargo de chefia. Muito obrigado a todos. Consulta o senhor secretário se tem mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Bacana pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, plateia que nos visita, eu vou voltar a um assunto que isso aconteceu em 2009. Eu lembro que teve alguns cargos que foram votados naquela legislação, foi meu primeiro mandato, inclusive a questão dos cargos comissionados, que hoje já não existe mais, como o vereador Paulo André disse, que são funções gratificadas. Naquela ocasião, o prefeito, mandou um projeto para a Câmara, colocando um número de cargos comissionados para a gente votar na Câmara. E, inclusive, deu até processo, com os vereadores, incluindo todos os vereadores nesse processo. Só que, o que aconteceu logo na gestão seguinte? A estrutura, ela não diminuiu. Tipo assim, nós tiramos os cargos diretor, que foi criado. Porém, a função gratificada substituiu os cargos de diretor. E eu questionei isso na época. Você diminuiu cargos comissionados, porém, deixou o mesmo número da estrutura em cargos de função gratificada. Então, quer dizer, você não votou, não existe mais cargos comissionados, é óbvio, mas tem a função gratificada, que substituiu pelo nome e a estrutura continuou o mesmo. Continuou a mesma estrutura. Então, o que eu gostaria de dizer sobre essa questão, só fazer uma observação, no fato. O vereador Paulo André subiu aqui e falou que tem um professor ganhando tanto pela função gratificada, tanto pela classe, pela classe. Então são 5 professores, Então aí está tudo bem, Quer dizer, é isso, Que você questionou aqui. Tipo assim, são 5 professores ganhando pela mesma classe, não foi isso que você questionou? Tudo bem. E ele recebe pela classe, e recebe também pelo cargo que ele acabou, sendo nomeado. Então assim, tá tudo bem. Pro professor, tá tudo bem, que ele tá ganhando mais, é claro, Aí, eu vou nesse questionamento. Tem algumas pessoas que falam, pô, o vereador não sabe disso, desconhece esse fato, Eu vou ser sincero, eu desconheço esse fato mesmo, Por quê? Porque existe uma secretária de educação para apontar esses erros. No caso aqui, a vereadora Janete, disse que é um erro, Quem cuida da pasta? É uma secretária nominada pelo prefeito. Ela é, lógico, ela é responsável por tudo que acontece. Pois não, vereadora? Pois não. Estou só citando, alguns exemplos,
Não tô falando... não disse que está acontecendo.
Não, eu também.
Se houver,
é isso aí.
Ter a resposta e ela vai explicar.
Não, eu entendo. O assunto está sendo abordado aqui, e o vereador Paulo André falou com tanta convicção, que parece ser realidade. Então assim, ele, para usar a tribuna aqui, é lógico, ele tem, as fontes que ele solicitou o assunto, e ele está esclarecendo o fato aqui, na tribuna da Câmara. Então, eu fiquei sabendo desse caso realmente hoje. Mas o que eu quero dizer aqui, que quem é nomeado para a pasta da secretaria e que tem que fazer essas observações é a secretária. E punir esses erros, se caso estiver acontecendo. Não estou aqui falando o que está acontecendo. Agora, se realmente acontecer, quem está recebendo está tranquilo, está quietinho, está ótimo, Estou ganhando melhor, então isso é fato. Então, se é uma coisa absurda que está acontecendo, e como o vereador Paulo André disse, que realmente é uma anomalia, que é uma coisa ruim, uma coisa feia, que uma anomalia é isso daí, é uma coisa feia, uma coisa que quase não existe. Pois não, vereador?
Não, eu apenas quero deixar claro que isso está acontecendo dentro da legalidade por conta de um decreto do Executivo. O prefeito, ele alterou o decreto para permitir que isso acontecesse. Então, não é que está acontecendo uma falha, é uma política pública que permitiu isso. E que na época eu fui contrário. Tá? Então, os professores que estão recebendo, que vamos dizer assim, que se beneficiaram dessa alteração, eles estão recebendo na normalidade. Não tem nenhum professor, dizer assim, cometer nenhuma irregularidade. Isso foi autorizado pela prefeitura, autorizado pelo executivo, tá? Só para deixar isso claro, tá bom, vereador?
Pois não. Me permite uma parte?
Pois não, vereador.
Correndo. Porque eu acredito que se tem 5 pessoas trabalhando em cima da mesma atribuição, cada um está exercendo uma função diferente e não tem ninguém em casa parado ganhando salário. Né? Não foi o que você disse, mas só para deixar claro.
Não, mas o questionamento é legal? Não, tem uma lei que ela dá o direito, agora precisa ver se é legal. Como a Vossa Excelência disse, se tiver acontecendo é um absurdo, então se é um absurdo, não vejo como legal, entendeu? Mesmo que tenha um decreto, tá, dando esse direito, mas às vezes também o decreto não quer dizer que está correto, né? Um decreto é uma autorização, mas não quer dizer que essa autorização está correta, entendeu? Então essa é a observação que deve ser feita. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, no momento que todo mundo quer passar o país a limpo, né? Quando alguém leva vantagem, aí está tudo ótimo, né? Então é isso que eu gostaria de dizer. E nesse caso aí, como estou falando só como observação, tá? São questionamentos que estão sendo levantados agora. Mas enfim, o levar vantagem é isso daí, entendeu? Pelo menos na minha visão. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Reginaldo Parente pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Reginaldo Parente.
Boa noite, senhor presidente. Novamente toma a tribuna. É uma situação muito séria e que nós, na qualidade de fiscais da lei, dentro das atribuições institucionais que a própria Constituição nos concede, e o munus público que nos impulsiona a agirmos, nos faz refletir a seriedade da questão. E é importante que todos os vereadores aqui se posicionem, que juntos busquemos esclarecer toda essa situação, porque, como jurista, eu sei que nem tudo que é legal é moral. E nós, porque a legalidade, ela tem que caminhar junto com a moralidade, para que a lei, ela se torne efetiva realmente e não venha a ser fulminada por eventuais declarações de ilegalidade. Então é importante nós analisarmos com muito critério, com muita seriedade essa situação, sem eventuais pré-julgamentos. Então é importante que nós tenhamos muito cuidado, muita cautela. E aí sim, com as respostas, com aquilo que vier às nossas mãos, nós nos posicionemos para que, se estiver acontecendo algum dano ao erário público, nós façamos a correção necessária nas disposições legais que regem a matéria. Essa é a minha opinião, não poderia, não sairia dessa casa legislativa sem me posicionar. Aguardo as informações que foram requeridas pelo vereador Paulo André para que nós juntos, volto a dizer juntos, possamos avaliar a questão e nos posicionarmos para que possamos, se necessário, efetuarmos as devidas correções legais. Meu muito obrigado,
me
boa noite. Oi, pois não.
Quem fez o requerimento pedindo foi o...
Marcão. É, mas o Marcão está pedindo informação do requerimento anterior. Então, eu entendo assim que ambos os requerimentos estão atrelados. E é importantíssimo que nós analisemos a questão com muita seriedade, com muita cautela e, se necessário, buscarmos subsídios, né? Nós temos a Procuradoria da nossa casa, que é muito gabaritada, nós temos conhecimento técnico de um contador aqui, que pode nos auxiliar a avaliar a situação realmente. Então essa é a minha posição, aguardo as informações para que eu possa me posicionar como sempre fiz. Muito obrigado, boa noite.
Consulta o senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Marcão do Basquete pede uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Marcão do Basquete.
Senhor presidente, nobres amigos vereadores, público que nos acompanha aqui em plenário e também pela rede mundial de computadores. Realmente é um tema bem interessante. Conversávamos, inclusive, ali, né, a vereadora Deise, o Rafa, o Paulo André e eu, sobre essa questão, né? Ele até me trouxe aqui o decreto, né, alterando o decreto de 18 de novembro de 2016. Eu fiz essa indagação porque, quando foi levantada essa questão aqui na tribuna, eu fui atrás e perguntei. E o entendimento que eu tive foi o mesmo da vereadora Janete, que está o professor de um cargo, tá? Vamos com um cargo primeiro. Professor de um cargo, cargo estatutário, ele, a partir do momento que ele é escolhido para uma função gratificada, aliás, essas classes são bentas, hein? Porque todos os professores saem dessa mesma classe para as funções gratificadas, né? Então é uma classe abençoada, ou classes abençoadas, né? No caso de um cargo, ele passa, essa foi a leitura que eu fiz, tá? Posso estar errado também, né? Ninguém é o dono da verdade. Por isso que nós estamos discutindo para chegar num denominador comum. Só que de um cargo, ele assume a função gratificada, né, de supervisão, coordenação, enfim, e passa a receber por essa função, tá? Por que que eu citei que é de um cargo? Porque o professor, que só tem um cargo estatutário, ele está tendo essa demanda lá no Ministério Público, pode acumular sem processo seletivo e sem o concurso. Pois não.
Uma parte, vereador. Não, só para a gente chegar num ponto comum aqui. O vereador disse que, no seu entendimento, então, o vereador, um único cargo, ele assume, por exemplo...
Vereador não, professor.
Um professor, um único cargo, ele assume, então, uma função gratificada, que no caso, um cargo de coordenador, certo? E ele ganharia o quê, então? Ele ganharia o normal, né?
Normal, e mais a função
ele
gratificada.
Ele ganhar o cargo dele, né, a sala dele,
sim,
e mais a função gratificada. Então, mas se o salário dele é 1.000 e a função gratificada é 600, ele ganharia R$1.600 mais 600.
Sim.
Ponto. Isso é o que deveria acontecer, certo? O vereador concorda? Isso é o que deveria acontecer.
Sim, foi a leitura que eu fiz. Volto a falar para você.
Então nós estamos no mesmo... Isso é o que deveria estar acontecendo, mas infelizmente não é.
Então, mas no caso do professor que só tem um cargo, essa que é a dúvida maior que surgiu ali, né? Porque há uma contestação de alguns professores que faziam acúmulo, e o acúmulo é legal na saúde e na educação. O que está sendo questionado não é o acúmulo, mas a forma como era feita essa investidura do funcionário ao acúmulo, sem processo seletivo e sem o concurso. Segundo o artigo 37 da Constituição Federal, isso não é permitido. Então, por isso que eu fiz essa leitura, que ele não está dobrando as salas, porque se ele só tem um cargo e não pode pegar outra, porque não tem o processo seletivo e não tem um segundo concurso, ele está indo para função de supervisão ou coordenação, são as duas, né? Me corrija aí, Janete, são as duas, né? Ou coordenação ou supervisão, né? Não tendo essa dobra de valores. Foi isso que eu entendi. Mas eu tenho certeza que foi, é um bom questionamento que o nobre vereador fez. Porque eu percebi que suscitou dúvidas, né? O Pedro, até quando utilizou aqui a tribuna, falou sobre o processo seletivo. Processo seletivo aí, Pedro, esse que tá foi aberto, é para o ano que vem. É até uma recomendação do Tribunal de Contas, porque quando tem um professor temporário, é muito visível aí a demanda temporária, não é chamado do concurso para não se criar professor adido. Então, por isso, adido é aquele que tem o cargo e fica de stand-by. Vamos falar dessa forma, entre aspas aí, stand-by, né? Senão vai ter alguns professores aí que vão bater em mim, né? Não, mas eu estou querendo dizer isso, que esse processo seletivo é para o ano que vem e é para temporários assim mesmo, tá? Então, tem essa situação aqui. Agora, por exemplo, é uma situação interessante. O professor, se ele tiver numa função gratificada, e no caso, ele tem um cargo, e se ele prestar esse processo seletivo e passar? Apesar que até no ano que vem, né, a maioria dos professores, no final do ano, no fim do ano letivo, depois de todo o planejamento da educação feito para o ano que vem, para as atribuições e tudo, é que vão ser realizados, né, essa investidura dos professores do concurso, né. Então, é essa situação. Eu percebi que suscitou algumas dúvidas. Isso é interessante. Você
permite uma parte, debate, vereador?
Pois não, vereador.
Não, eu acho que a questão é a seguinte. O foco aí que tá sendo discutido é que que tem cinco professores que respondem que recebem pela mesma classe, né? Que se está correto ou não. Eu acho que esse é o assunto. Como o vereador Paulo André, aliás, o requerimento, né? Você questionou o outro requerimento, o assunto discutido na tribuna, na sessão passada. Enfim, e daí qual que é a questão? É que tem classe que cinco professores estão recebendo por elas, porém, tem outras funções também. Se não está dando aula nessa classe,
não, se ele
seria
não tá
justo
dando
receber?
Não, mas ele não está recebendo por essa classe, ele está recebendo pela função.
Entendi. Então, é isso que é para ser esclarecido.
Não é.
Porque o vereador disse que tem cinco vereadores.
Está recebendo pela classe e pela
isso,
função.
Isso, é isso. Acho que esse é o assunto, né?
Então, essa é a questão. E tenho certeza que nós vamos tirar a dúvida nessa semana. Eu fiz eu tive um entendimento diferente, né? Respeitando a opinião de todos, né? E vamos tirar essa dúvida aí, né? Mas eu acho que tem a ver essa ausência do segundo cargo aqui com o fato de estar lá no esse questionamento sobre não o acúmulo é legal, a forma como estava sendo feita a investidura no segundo cargo sem o processo seletivo e tampouco o concurso público. Tá bom? É isso por enquanto. Obrigado.
Consulta o senhor secretário, está mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Paulo André pede uso da palavra como líder de bancada.
Com a palavra, vereador Paulo André, como líder de bancada, por 5 minutos.
Boa noite a todos novamente. Apenas para diferenciar algumas coisas que foram ditas aqui. Bom, uma coisa é a questão do processo seletivo, né? Isso há questionamentos. Porque como acontecia anteriormente, né, o professor que tinha um cargo, ele tinha prioridade para dobrar. Então, as salas que estivessem livres, né, elas eram oferecidas primeiramente aos professores de um cargo, sem que eles precisassem fazer processo seletivo, e eles, então, poderiam assumir essa sala, e as salas que sobrassem iriam para processo seletivo. Isso era como acontecia até agora, né, inclusive. Né, até poucos meses atrás, até 2017, aconteceu dessa forma. E agora isso está no novo estatuto, uma alteração para que todos tenham que prestar o processo seletivo. Mas a questão colocada, essa questão que eu disse que gera uma anomalia, é outra coisa, é um pouco diferente. Por quê? O professor de um cargo, e eu estou achando interessante, porque todos os vereadores que utilizaram a tribuna, eles concordam com a forma como deveria estar acontecendo. E vocês vão ver que não está acontecendo dessa forma. E eu fiquei bastante insatisfeito de perceber isso. Porque, como deveria acontecer? Se o professor tem um único cargo, então digamos que ele tenha um cargo que ele ganhe R$1.000, e ele assumisse uma função gratificada de supervisor ou de coordenador. Ele deveria ganhar pela sala que lhe é de direito, né, sala conquistada através de concurso público, mais a função gratificada. Perfeito. Era assim que acontecia até 2016. O professor que tinha dois cargos, ele continuaria ganhando pelos dois cargos, porque ele tem dois cargos concursados. Ele tem direito nessas duas salas. São duas salas que lhe pertencem por direito conquistado através de concurso público. Se ele fosse nomeado para uma função gratificada, ele ganharia pelos dois cargos e mais a função gratificada. Ele tem dois concursos. O que passou a ser permitido a partir do decreto de 2017 foi o seguinte, que esse professor de um cargo, ele, depois de nomeado para uma função gratificada de supervisor ou de coordenador, por exemplo, ele pudesse participar da atribuição das salas que estavam livres, participava, pegava uma sala que ele sabia que não ia exercer, quer dizer, uma sala que não lhe pertence, se afastava dessa sala e recebia por ela. Um novo professor de um cargo, mais uma vez, é nomeado para uma outra supervisão, ele participa da atribuição, escolhe uma sala, essa mesma sala, passa a ganhar por ela e se afasta. E ninguém está exercendo essa sala, é uma sala que não é... Não, essa sala não tem dono, essa sala não é desses professores. E eles passam a ganhar em cima dessa sala sem exercer. Por isso, nós passamos a ter 5 professores, em alguns casos 4, e em alguns casos 3 professores, ganhando na mesma sala. Sem exercer. Sem exercer, ganhando sem exercer. 5, apenas um exerce, e a prefeitura paga 5, e apenas um exerce. Então, é um lance muito, assim, muito questionável. É que vocês não estão se lembrando, mas eu abordei essa questão aqui em 2017, várias vezes fiz decreto legislativo para assustar. Na época até a maioria dos vereadores nem deixaram o decreto entrar e votaram contra, mas isso eu abordei muitas vezes, eu acho isso um absurdo. Faz um ano que eu bato nessa tecla, acho que isso não poderia ter acontecido de forma nenhuma. Permito.
Eu me recordo da data. Que naquela época, o que até onde era o entendimento, que eu estou lendo até inclusive o parágrafo 3º do artigo aqui, que ele fala sobre essa oportunidade de jornada dupla. Aonde está a coisa estranha da sua fala é que não é esse professor apenas que está se fazendo dessa jornada dupla. São 5 professores numa mesma sala. É aí que está o ponto de interrogação.
Vai acabar meu tempo. Deixa eu só concluir. Exatamente. Por que que acontece? Porque nessa mesma sala, um professor faz isso e sai, outro professor faz isso e sai, outro professor faz isso e sai, outro professor... E fica com 5 professores ganhando na mesma sala. 5, 4, 3... Então, quer dizer... Acabou.
Consulta o senhor secretário, está mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Não vendo mais vereadores inscritos, nem requerimentos. Coloco em votação global os requerimentos.
Boa parte, presidente. Pois é. Pela ordem, né? Pela ordem. Gostaria de reafirmar o meu pedido e do vereador irmão Wagner para que nós fizéssemos um minuto de silêncio em homenagem à dona Inês Lunardelli de Carvalho.
Mas é antes.
E em memória do Joaquim Firmino Novaes.
Então, coloco em votação todos os requerimentos. Os vereadores que foram favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Estão aprovados todos os requerimentos. Então, atendendo ao pedido tanto da vereadora Deise como Wagner, Reginaldo Parente, também do nosso funcionário aqui, Cassiano, fazemos um minuto de silêncio então para a mãe do nosso querido Carvalho, a dona Inês, e a solicitação da nossa vereadora. Deus conforte o coração do Carvalho e todos os familiares. Tempo livre. Conclusa a discussão e votação dos requerimentos, havendo tempo ainda no grande expediente. Damos início ao primeiro turno de discussão. Consulto o senhor secretário e senhor oradores inscritos.
Informo que a vereadora Deise Serapião pede uso da palavra.
Com a palavra, vereadora Deise.
Presidente, nobres colegas, público que nos assiste, que nos ouve pela internet, eu venho aqui agradecer um requerimento que eu fiz dia 6 de setembro, solicitando a limpeza do terreno do Hospital São Lucas, no qual já foi atendida. Então, eu gostaria de agradecer ao secretário Nardo, toda a sua equipe, o Rubens, o Reinaldo, o Marcos Braguim e toda a equipe responsável pela limpeza do Hospital São Lucas. Meu muito obrigada pela agilidade e competência do que foi atendido o meu requerimento. Obrigada a todos.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Informo que o vereador Pedro Santos pede uso da palavra.
Convido o vereador Reginaldo Parente a assumir a mesa.
Com a palavra, o vereador Pedro Santos.
Boa noite a todos. Essa semana eu estive em reunião juntamente com o Márcio, o Marção lá do Jardim Paineiras. Ele me convidou porque ia falar com o senhor prefeito por conta de um campeonato que será feito no Jardim Paineiras ali. Estava presente nessa reunião eu, o Márcio, algumas pessoas do bairro, o secretário Cássio, o secretário Rui e também o Nardo, né? Foi muito proveitosa a reunião. E durante a conversa, foi solicitado algumas coisas para ali naquele campo do Jardim Paineiras, que fica localizado ao lado da Escola Orani, no fundo do posto do Eucalipto. Foi solicitado pelos moradores ali banheiro, que fosse feita uma iluminação, que fossem colocado mais areia, cortado um eucalipto, como também a manutenção no alambrado. E o senhor prefeito colocou que, no momento, a prefeitura não disponibiliza de muito recurso para fazer esse tipo de manutenção, né? Entendi até onde o prefeito colocou, que está cortando custos e estaria fazendo apenas o que a verba da prefeitura poderia autorizar e dentro das possibilidades. Foi quando eu solicitei pessoalmente, porque quando o presidente da associação de bairro, no Jardim Paineiros, eu já havia fazendo uma solicitação durante muito tempo. Qual é? Que aquele campo do Jardim Paineiras fosse anexado à Escola Orani. Todo mundo sabe que a Escola Orani é uma escola de período integral, onde as crianças entram no período da manhã, almoçam, ficam o dia todo, só saem tardezinha. E se vocês forem lá, a quantidade de criança que tem é muito grande. E o espaço físico da escola é apertado. Para ter uma noção,
Quando nós conseguimos fazer ali o parquinho, na gestão passada, nós tivemos que fazer um muro de arrimo na frente da secretaria da escola para conseguir implantar o parquinho, porque não há espaço. Então, se fosse anexado o campo na escola, nós resolveríamos o problema. Por quê? Todo mundo sabe que a Escola Orani vai passar por reformas. Está dentro da programação da prefeitura que vai ser feita a reforma das escolas, e a Escola Orani é uma delas. Se o campo conseguir ser anexado como propriedade da escola, qual que é o projeto que eu havia solicitado já há muito tempo e eu solicitei para o prefeito novamente? É que durante a semana, esse campo de futebol virasse propriedade da escola. Então as crianças poderiam tanto utilizar a quadra, como utilizar o campo em si. Após fosse feito o muro, teria um portão na beirada da quadra e um portão externo. No meio de semana seria fechado o portão externo e aquele espaço todo viraria espaço da escola. As crianças estariam ganhando muito com isso, né? Pra gente parece que não, mas para eles seria muito importante. E aos finais de semana, o caseiro da Escola Orani fecharia o portão que sai na quadra e abriria o portão da comunidade. E o Jardim Paineiras inteiro teria um campo que estaria sempre com a manutenção feita, com muito mais estrutura, com iluminação, com cerca e tudo que a escola poderia proporcionar através dos recursos da educação, né? Coloquei até para o Rui, porque no momento da escola a água tem descido com tanta velocidade ali que na beirada da quadra tem feito uma pequena erosão, passando água embaixo da quadra. Tem feito muitos problemas ali. E os moradores da frente também têm reclamado pela quantidade de água que desce. Que fosse feito a possibilidade, no fundo do campo, ali perto da academia do idoso onde foi colocado, e no fundo do posto do salgueiro e do eucalipto, que fosse feita um ou dois vãos ali de arquibancada. O Rui falou que resolveria também o problema da água que descia em alta velocidade, né? Então, eu peço, mais uma vez, que o prefeito atenda. Ele até falou, pediu para o Rui fazer o estudo. Se enquadrar e se houver a possibilidade desse campo realmente ser anexado na Escola Orani, o prefeito falou que irá acatar a solicitação pelo bem da comunidade. Então, fico muito feliz que isso venha mais uma vez à discussão, porque eu tenho certeza que tanto as crianças, mais as crianças, mas também o bairro inteiro irá ganhar com tudo isso. Muito obrigado.
Convido o vereador Pedro Santos a reassumir a direção dos trabalhos.
Consulto, senhor secretário, são mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Marcão do Basquete pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Marcão do Basquete.
Bom, antes de mais nada, eu tenho comigo, filosoficamente, na minha vida, de tudo que a gente começa, a gente tem que terminar, né? Então, eu estive no embate com os vereadores na última semana e hoje eu quero fechar esse assunto. Eu recebi aqui um parecer jurídico assinado pelo procurador da prefeitura e pelo procurador-geral do município, dizendo que o cargo de assessor de secretário não tinha competência para assinar estágios probatórios, visto que havia um servidor nomeado para esse fim. Esse assunto, então, para mim, encerrou. Eu fui procurado, desta vez fui procurado, por funcionários sobre o embate que eu tive com o vereador Fábio Policinani sobre fato ocorrido no último dia 16/8. E eu tenho aqui assinado a declaração de vários funcionários e também de quem não é funcionário. Foi dito aqui, com direito sagrado, né, do contraditório, pelo vereador em questão, sobre a situação lá do muro do cemitério. No caso, o vigia Ele escreveu aqui que, segundo o que foi passado a ele, o vereador Fábio estava no velório municipal por se tratar do falecimento de uma tia de sua amiga, e ele ouviu o alarme do cemitério estar disparado. Então, ele, junto com outra pessoa, teria pulado o muro, achando que poderia estar acontecendo algo. O mesmo vigia frisou que ligou na AlarmeNet, empresa de monitoramento, para perguntar se naquele setor houve algum disparo de alarme das 20 até as 21 horas. E foi informado que não houve nenhum registro de disparo de alarme no setor em questão. O diretor de departamento também enviou aqui uma declaração, dizendo-se que ratifica a permanência dos vigias no cemitério para o zelo do mesmo e me põe à disposição para eventuais esclarecimentos. Tem outro vigia municipal dizendo que, ao chegar no cemitério municipal por volta das 21 horas, participou da conversa dos fatos ditas pelo outro vigia. Relatou que, chegando no setor, encontrou senhor Fábio, que, estando em velório, ouviu o alarme do cemitério disparar e pulando o muro na companhia de outra pessoa, porque o portão principal se encontrava fechado e, por isso, adentrou ao local e encontrou a porta da cozinha aberta. Está assinado aqui pelo vigia. Tem outra declaração aqui do encarregado do setor, que fala basicamente a mesma coisa, estando em um velório, disse ter ouvido o alarme do cemitério disparar e pulando o muro, pois o portão principal estava fechado, carregado do setor. Tem aqui as palavras do administrador do cemitério municipal de Garça, e também um, dois, três, quatro, cinco, seis declarações envolvendo os funcionários lá do cemitério e também os pedreiros que trabalham lá fazendo os trabalhos diários, dizendo que foram trancadas todas as portas e portões do cemitério e fizemos o acionamento do alarme às 18 horas no encerramento do expediente. Portanto, o motivo de eu vir aqui é trazer essa informação, porque foi dita uma história diferente dessa aqui em tribuna. E eu acho que é um caso sério, tanto é que a gente vai estar encaminhando uma representação por quebra de decoro até a corregedoria para que sejam tomadas as devidas providências. Muito obrigado por enquanto.
Consulta ao senhor secretário, se há mais oradores inscritos.
Comunico, senhor presidente, o vereador Fábio pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Fábio.
Mais uma vez, boa noite a todos. Eu acho, vereador, que o vereador tem que representar mesmo. Vai no Ministério Público, vai atrás do Papa, vai atrás de quem você quiser, por quebra de decoro. Tem tanta coisa por quebra de decoro que vocês não vão atrás, né? Tem que vir atrás de mim. Mas, enfim, eu acho que seu dever para a justiça tem que pagar, sim. E eu quero deixar bem claro, não adianta ficar procurando coisinhas. Se preocupa com a cidade, vereador. Já falei, meu pai do céu. Cidade tem tanto problema. Procura ajudar quem precisa. Procura fazer alguma coisa pela cidade. Agora, eu sei o que eu falei, eu sei o que eu fiz. A justiça tem que me julgar? Que seja julgado. A justiça! Falei, mas não adianta, meu Deus. Parece que entra por um ouvido e sai pelo outro. Enfim, assunto encerrado, como disse o vereador, se é o dever para a justiça, que ela me julgue. Quando eu trabalhei naquele setor ali, eu quero deixar uma coisa bem clara. Eu não julguei, tá? Vou deixar bem claro. Quando eu trabalhava lá, pedreiros iam lá e pediam para fazer serviço. Eu não estou dizendo que o funcionário é incompetente, que o funcionário... Gente, eu tive um funcionário que trabalhava ali, que ele bebia tanto, ele ia embora. Por várias vezes eu tive que ir lá fechar portão. Eles sabem disso. Por várias vezes eu tive que ir lá fechar o próprio refeitório que eu encontrei aberto. Isso não é novidade para ninguém. Quem é da Umbanda, do Candomblé, que está ouvindo isso aqui que eu estou falando, sabe. Se ir lá, vai encontrar um portão aberto para fazer um trabalho hoje. Gente, isso é um absurdo. Agora, insiste em bater na mesma tecla. É que Garça não tem problema. Garça não tem problema. Garça está ótima. Garça está brilhando, iluminada. O problema maior é o quê? Ai, o Fábio pulou o cemitério. Nossa, gente, desencana. Então, já como disse o vereador, acabou o assunto. Se tiver que julgar, vereador, quem vai me julgar chama-se juiz, delegado, polícia militar. Eu não estava sozinho. Essa outra pessoa que estava comigo é meu namorado, tá? Então, eu não tenho nada a esconder de ninguém. A cidade inteira me conhece. Não entrei lá para roubar nada, graças a Deus, que eu não preciso, sou abençoado por Deus grandemente. Agora, vamos esperar, né? Entra mesmo com a representação. Eu acho que você está correto. Se eu dever para a justiça, eu tenho que pagar, sim. A todos eu queria desejar uma boa noite. Ah, antes de tudo, agradecer ao executivo. Eu fiz um requerimento pedindo para que fosse feito uns reparos ali na unidade de pronto atendimento, na UPA. Isso que é coisa boa, vereador, que o senhor tem que fazer, pedir pelo povo. Eu pedi e foram atendidos. A UPA está pintadinha, bonitinha. Então eu gostaria de parabenizar aí o setor de obras, o DSU, o secretário. Está de parabéns mesmo. Tá, foi atendido. Os vidros que eu pedi para trocar ali da cozinha piloto também foram atendidos. Estão todos trocadinhos, bonitinhos. Era só isso que eu tinha a dizer a todos. Muito obrigado. Uma boa noite mais uma vez. Desculpa, gente. Boa semana.
Consulta o senhor secretário, são mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Paulo André pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Paulo André.
Bom, eu vou abordar novamente aqui uma questão relacionada aos professores. No próximo dia 23, agora daqui a alguns dias, houve uma convocação de um processo seletivo por parte do Executivo Municipal e eu novamente farei o questionamento que já fiz em outra ocasião. O estatuto em vigência atualmente, ele não prevê que o professor concursado faça processo seletivo para acumular. E apesar disso, a Prefeitura Municipal, ela está contrariando o que diz o estatuto que está em vigência. Porque está convocando, inclusive através de comunicados, convocou, deixou bem claro aos professores efetivos que, se quiserem acumular, terão que passar pelo processo seletivo. Nós sabemos que há um novo estatuto tramitando aqui na casa, que será debatido em momento oportuno, e que nesse novo estatuto o prefeito ele altera essa questão e coloca o processo seletivo obrigatório, inclusive para os professores concursados. Isso nós podemos debater em outra ocasião, mas como que a administração municipal pode passar por cima de uma lei que está em vigência agora, convocando os professores contra o que preconiza o estatuto atual? Desculpe a todos, eu repito mais uma vez. Isso é digno de se fechar a Câmara, porque o que está acontecendo é, de fato, dizer que a Câmara não serve para nada, que vereador não precisa ser respeitado, certo? Então, houve um imprevisto aqui, né, para quem está assistindo em casa, né, apareceu um, enfim, mas deixa eu concluir aqui então, né, eu verdadeiramente acho que nós não podemos nos calar diante disso, que o estatuto atual seja totalmente desrespeitado, ignorado, e simplesmente a Câmara de Vereadores não faça nada. Os vereadores simplesmente se omitam em relação a isso. Desculpe, não é minha postura, não acho que isso está correto. acho que eu particularmente sou a favor do acúmulo sem processo seletivo, em primeiro lugar, porque é mais barato para o município que seja feito dessa forma, então o princípio da economicidade, ele impera nessa questão, a meu ver, mas tudo bem, se o prefeito quiser alterar, se ele conseguir alterar isso na Câmara, eu acho que lei é lei, tem que ser cumprida. Você pode até não concordar com ela, mas você tem que respeitar. Agora, você simplesmente ignorar a lei que está em vigor e já acreditando que a outra vai ser aprovada, isso, honestamente, não dá para aceitar. É ser submisso demais ao Poder Executivo. É muita submissão. Eu acho que a Câmara de Vereadores não poderia se curvar dessa forma, certo? Então, eu não poderia deixar de utilizar a tribuna aqui para colocar esse meu posicionamento, certo? Lembrando, inclusive, que a dobra, como acontece até este ano, como aconteceu até 2017, ela já acontece há mais de 20, 30 anos na rede municipal de ensino, certo? E, inclusive, com recomendação do Tribunal de Contas, porque o Tribunal de Contas sempre questionou a quantidade de contratos e sempre bateu na seguinte tecla: vocês esgotaram as possibilidades com os professores efetivos da rede antes de abrir processo seletivo para contratos temporários? Esse sempre foi o posicionamento do Tribunal de Contas, desde muito tempo atrás, certo? Agora, eu também acredito que é uma prerrogativa do Executivo querer alterar isso. Se conseguir alterar através de uma lei nessa Câmara, todos têm que respeitar, inclusive os professores que não concordarem. É para isso que existe uma Câmara de Vereadores, né? Agora, desrespeitar a lei que está em vigência, isso eu acho que nós não podemos concordar. Eu acho que isso deveria sair daqui dessa casa um ato de todos os vereadores questionando o que está acontecendo no poder, o que está sendo feito pelo Poder Executivo nessa questão. Meu tempo acabou, mas eu deixo aqui o meu recado. Muito obrigado.
Consulta, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Bacana pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, plateia que nos visita. Bom, também eu recebi essa informação da questão do estatuto, né, que vai ser aprovado pela Câmara e que vai existir um processo seletivo e os professores vão ter que participar também para poder, né, participar do acúmulo do ano que vem. Acho do ano que vem ou desse ano, não sei se eu não me engano. Mas, porém, parece que esse processo seletivo realmente é para o ano de 2019, né? É um processo seletivo. Agora, essa questão que o Paulo André levantou aqui, que existe uma lei em vigor, é um direito, eu acho que retroativo você não pode. É a mesma coisa que você prevê no novo estatuto, ela já vai estar atrás, né? Porque vai ser aprovado lá na frente, então existe uma lei em vigor. Então, acho que se realmente tirar um direito dos professores e ele, em questão, achar que a votação do novo estatuto vai tirar um direito dele participar, eu acho que a lei é bem clara, ela só passa a vigorar a partir do momento que ela foi aprovada. Então, eu não vejo um problema dos professores fazer ou não o processo seletivo, porque existe uma lei em vigor, ela só vai, né, tirar esse direito, no caso direito, ou realmente deixar o professor fazer o acúmulo ou não depois que for aprovado o estatuto. Então eu não vejo problema nisso, a não ser que, né, como o vereador disse, que um projeto vai passar por cima de uma lei que está em vigor. Eu não vejo assim. Eu acho que a vereadora Patrícia é advogado, o Rafael é advogado também, ele só passa a vigorar depois que o projeto for aprovado na Câmara. Então, retroativo, eu não vejo problema nesse caso. Porém, é um assunto que se deve ser discutido, tá? Talvez não vejo esse problema. Então, o vereador Paulo André falou com convicção aqui, deve ter um conhecimento maior. Mas, enfim, pelo Poder Legislativo, que eu estou aqui em 3 mandatos, a lei ela só passa a vigorar depois que for votada, né? Mas, enfim, é uma questão que tem que ser discutido aqui. Eu também, quando eu recebo alguma informação e sobre, né, a questão da educação, eu acho que é uma questão que tem que ser bem discutida mesmo. Porque a educação, ela realmente ela é importante ser debatida, porque é aonde, né, você
pode, né, mudar, né, muita coisa dentro do município, dentro de um estado, dentro de um país, né. A educação, ela tem que ter investimento, sim. Tem que ter pessoas que realmente têm um compromisso, né, em poder melhorar, em poder valorizar os profissionais, que eu acho que outro dia até vou tocar num assunto aqui, eu estava com um professor, e eu fui para Marília com ele, e ele me disse quanto o professor ganha, né, pelo menos esses que são substitutivos. E ele falou assim, ó, bacana, a gente não é só professor, a gente é psicólogo, a gente faz a função de pai ali, de mãe. Então, assim, eu acho que o professor, ele tem que ser valorizado, sim. Então, é um assunto que às vezes a gente vem aqui para a Câmara, embora tenha alguns fatos que a gente desconhece, mas, porém, uma coisa a gente não pode, né, deixar de ser omisso. Eu acho que o interessante é chegar num bom senso e fazer com que a educação no nosso município ande bem. Eu acho que isso que é interessante, eu acho que isso que tem que ser discutido. A vereadora Janete, o vereador Parente, aqui nós somos da Comissão de Educação, né? E nós vamos convocar uma audiência pública, provavelmente para a próxima semana agora, né? Eu acho, vereadora, que parece que o projeto tem que tramitar primeiro na Comissão de Justiça e depois para a gente poder pedir, né, essa audiência pública. Porém, a gente já ia pedir de qualquer forma, né? Houve uma reunião com o prefeito, com os professores, né? Infelizmente eu não pude participar, não sei se algum vereador participou, porém alguns assuntos já foram discutidos previamente e nessa audiência pública vai ser interessante. Por quê? Porque a gente também vai ver tudo que os professores têm para dizer e também da parte da secretária, do executivo, de tudo que está sendo feito aí na questão do novo estatuto dos professores. Pois não, você falar.
Obrigado, vereador.
Tem 20 segundos.
Pela parte. Só para, corroborando o que você disse, para a gente pôr para andar, né? Tanto a passar para as comissões, já colocar o projeto para tramitar e fazer a audiência, que é um tema interessante e necessário. Então, acho que a gente tem que ter agilidade nesse ponto aí.
Necessário e importante, só para finalizar. Muito obrigado. Boa noite.
Consulta o senhor secretário, está mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Concluído o primeiro turno de discussão, passaremos ao segundo. Consulta o senhor secretário, está vereadores inscritos.
Informo que o vereador Marcão do Basquete pede uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Marcão do Basquete.
Bom, fechando a minha participação nesta noite de segunda-feira, fico feliz que, novamente, não ouvi a palavra mentiroso. Muito pelo contrário. E realmente a cidade não anda bem. Não só a cidade, como várias cidades, né? Não está aquelas mil maravilhas. E não é um ato de um vereador de pular o muro do cemitério numa quinta-feira à noite que vai fazer melhorar. Né? Seguindo aqui, fechando outro assunto, resposta que eu recebi. Segundo informações do setor, a motocicleta era utilizada na ronda do cemitério. Segundo consta no boletim de ocorrência da ronda municipal anexo, a mesma foi subtraída do local em 22/8/2014. Por que eu estou falando isso? Porque aqui na resposta, eu estou com um documento oficial da prefeitura, tá? Está dizendo aqui, nesse documento oficial, que não foi realizado boletim de ocorrência policial. Então, se foi, que seja apresentado, porque não acharam. Tanto não confundir o boletim policial com o boletim feito pela ronda da prefeitura. Se for o boletim de ocorrência mesmo, lavrado pela Polícia Civil, então realmente aconteceu. Porém, aqui no Departamento de Patrimônio da Prefeitura, não consta a baixa na moto. Por quê? Porque o patrimônio, inclusive eu estou aqui até com uma folha aqui, folha 2 de 2, Prefeitura Municipal de Garça, está dizendo aqui que não tem nenhuma informação sobre o boletim de ocorrência da Polícia Civil. Tá? Então, claro que é uma coisa que eu vou em frente agora até resolver isso. Tá? Agora, se realmente existir o boletim de ocorrência, aí a gente esquece dessa história, até porque aí é problema da Polícia Civil, não é problema nosso. Tá bom? Gostaria, nesse final, de agradecer e, ao mesmo tempo, parabenizar a organização da Festa Franciscana, que aconteceu neste fim de semana. Eu estive lá presente. Eu também vi José Luiz Marques, que até ganhou um prêmio lá, né, Zé? A vereadora Janete, Rafa Fabretti, que, ouvindo os conselhos da noiva, foi embora bem cedo, né? Desde Serapião, foi pessoal que, no dia que eu fui, pessoal que eu encontrei, né? E para finalizar, aqui não é coluna social, mas eu não posso deixar de citar, né? Porque ele não é apenas um amigo vereador, ele é muito mais do que isso, até porque a nossa amizade nos vem mais de 20 anos, uma amizade sincera, uma amizade entre um palmeirense e um corintiano, a quem eu dou um abraço de irmão. Parabéns pelo seu aniversário, vereador Rodrigo Gutierrez. Uma boa noite e até a próxima semana.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Fábio Policinani pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Fábio.
Mais uma vez, boa noite. Bom, deixa eu responder o nobre vereador. Meu Deus do céu, tem misericórdia. Eu acho que eu joguei pedra na cruz com as duas mãos e eu estava lá no dia da Santa Ceia, porque é impossível. Semana passada, vereador, eu passei o boletim de ocorrência na tela. Tá ali, ó. Polícia de Garça, lá, ó. Olha lá. Secretaria da Segurança Pública, boletim de ocorrência. Eu trouxe até o número do patrimônio 116, que foi dado baixa. Comuniquei no jurídico. Agora, o que eu estou achando estranho é que isso sumiu da prefeitura. Se isso sumiu da prefeitura, eu vou processar a prefeitura. Porque eu tenho cópia de tudo, protocolado e assinado pelo jurídico. Então, estão me acusando de roubo. Ah, de uma moto, que não foi só uma moto que roubaram, não. Roubaram moto, roubaram capacete, meu... Roubaram monitor. Tá lá, ó, olha lá. Todos os dados, tem até o nome do policial que atendeu a ocorrência. Então, assim, é estranho, você entendeu? É estranho. É muita mentira, é muita coisa, é muita picuinha, é muita conversinha na cabeça. Gente, vamos se preocupar com a cidade, esquece eu. Se eu dever pra justiça, eu já falei, a justiça cobra de mim. Que inferno. Desculpa, gente, a expressão que eu estou usando, mas eu não estou tendo paz. É uma tribulação na vida da gente. Tá aí o boletim de ocorrência. Será que eu mandei falsificar o boletim de ocorrência? Será que eu comprei? Eu trago todos os documentos, se quiser, vereador. Xeroco, põe tudo na tua mesa. Eu não preciso mentir. Se precisar me mandar para a delegacia, manda lá amanhã. Eu vou lá depor. Agora, tá dizendo que o boletim de ocorrência não existe. Tá, tudo bem, vereador, mas o senhor veio aqui e repassou. Quem repassou esse senhor é um mentiroso. Então... Você é mentiroso. Ah, tá, aham.
Por favor, utilizar uma parte, vereador.
O boletim de ocorrência eu comprei. Esse boletim de ocorrência eu comprei, tá? Enfim, né? Porque é o boletim de ocorrência, a polícia não faz, não. É eu que mandei fazer. Bom, enfim, gente, fica esclarecido esse assunto. A moto foi furtada, eu não tenho culpa que o ladrão foi lá e roubou, né? Se eu pudesse estar lá 24 horas, eu estaria. Trabalhei com amor, trabalhei com carinho, não dei prejuízo ao erário, como muitos já deram aí no passado, que eu sei, que eu vou trazer um levantamento semana que vem. Espero que estejam preparados para receber essa bombinha bonitinha que eu vou apresentar. Mas, enfim, eu acho que nós temos que apresentar o que tem fundamento para a cidade, que defenda a população. Não ficar com tititi, com mimimi, com ataquezinho, não. Porque isso para mim não serve. Isso não tem fundamento. É encher linguiça. Muito obrigado, boa noite.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Pedro Santos pede uso da palavra.
Convido o vereador Reginaldo Parente a assumir a mesa.
Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Boa noite a todos. Um assunto que eu trago aqui é em relação às mães que têm procurado os postos de saúde e muitas delas elas solicitam que os filhos fossem passados e consultados pelo pediatra. E algumas estão com dificuldades de ter o atendimento diretamente com o pediatra, né? Elas estão indo, estão passando... Elas até falam, são bem atendidas pelo posto de saúde, é feita a triagem, é colocado pelo posto o plantonista do posto de saúde, porém, elas gostariam que fossem seus filhos atendidos pelo pediatra. Eu vou ter que fazer um requerimento essa semana, porque eu realmente não sei, eu não tenho, porque se os vereadores tiverem, poderia te esclarecer, se é realmente direito que se a mãe, quando ela quer que seja atendido pelo pediatra, que tenha que ser. Porque o Garça tem uma quantidade muito reduzida de pediatra, até onde eu sei. E mesmo a contratação dos pediatras que estão no município, parece que metade deles tem que ficar atendendo o Hospital São Lucas ali, né? Por conta da maternidade. Então, o atendimento em si, para as pessoas que procuram atendimento para os seus filhos nos postos de saúde, é muito difícil chegar ao atendimento no pediatra. Eu lembro que até uma vez foi na gestão passada, que eu tive até um problema com uma médica, que ela falou assim, foi na gestão passada, não foi nessa gestão, mas ela respondeu assim para mim, que a criança, ela está onde? Eu falei assim, inserida na família. Ela falou assim, eu sou a médica da família, então eu posso atender a criança. Eu até entendi o que ela quis dizer, né? Que a criança está inserida na família, ela é o médico da família, porém, às vezes a mãe, ela quer, não é que ela quer, é ver a necessidade de ser atendido, acho que é um direito da criança, pelo próprio pediatra, né? E eu fico pensando assim, nós temos uma quantidade reduzida de pediatras no nosso município. Se eu não me engano, nós temos 14 postos de saúde. 14 postos de saúde, contando com todos. Imagina só, se cada posto de saúde manda uma criança no período da manhã, são 14 crianças para ser atendido pelo pediatra. Se manda um. Aí a minha pergunta é a seguinte, de todas aquelas criancinhas que vão ali no posto de saúde, como que é feita essa seleção? Eu sei, são os técnicos que fazem esse encaminhamento. Mas é difícil, porque como que uma mãe tem atendimento com o pediatra e outra mãe não? Então eu gostaria desse esclarecimento, né, de se é realmente direito, se a mãe quiser ter o atendimento do pediatra, ela tem que ter, né, levar sua criança, ou se não, se a mãe não tem esse direito de exigir o atendimento com os pediatras, né. E se acaso a mãe tem o direito, se a quantidade de pediatras no nosso município dá conta, porque são 14 postos de saúde. Eu fico imaginando a quantidade de crianças que passam todos os dias no posto, né? E se todas essas mães fossem exigir o atendimento dos pediatras, se daria conta. Parece, a última vez, eu acho que foi o vereador Paulo André que subiu aqui e colocou da dificuldade de contratação do pediatra, que não é tão fácil. Às vezes você tenta contratar e os médicos não aparecem, não contemplam. Mas será que se for pensar desse jeito, nós nunca vamos ter um pediatra a mais, né? Mais pediatras? Será que não seria legal, então, como que foi dado para os professores um incentivo a mais para que eles pegassem as salas de coordenação? Será que não seria possível também dar um incentivo a mais para que os pediatras viessem para o nosso município para que atendesse toda a demanda? É esse o meu questionamento, é isso que eu gostaria de levar. E gostaria que realmente as respostas dos requerimentos viessem um pouco mais completa, porque eu tenho sentido falta. Quando eu faço um requerimento, a resposta vem em uma linha, a gente fica um pouco até decepcionado. Às vezes eu pego a resposta e levo para a pessoa que fez a solicitação, porque a maioria das solicitações é resposta e pergunta de pessoas que nos procuram. E muitas vezes é respondido ali muito, muito seco, nós não entendemos, não tem um... por quê? Eu não sou técnico na área, como foi dito aqui. Porém,
Será que é por isso, né, que a resposta tem que vir tão vaga? Eu acho que seria legal essas respostas, ainda mais quando se trata de saúde, né, que é o interesse não só do município, mas também de todas as famílias, ainda mais quando se trata de saúde, de educação, que as respostas venham um pouco mais completas, para que nós não perdemos tempo de fazer outro requerimento e assim vir aquela bola de neve, né? E isso que nós não podemos deixar de acontecer no nosso município. Muito obrigado.
Quando o vereador Pedro Sansa reassumir os trabalhos como presidente.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Rafael Frabete pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Rafael Frabete.
Senhor presidente, componentes da mesa, vereadores, quem nos assiste. Subo só para me posicionar referente aos últimos acontecimentos aqui da Câmara Municipal, onde está sendo tratado em algumas sessões já do caso do suposto pulo do muro do cemitério. E eu já adianto que não enxergo nisso nenhuma coisa anormal de um vereador estar questionando. Até porque, se tivesse sido eu que tivesse pulado esse muro, eu tenho certeza que alguns vereadores estariam me cutucando há mais de 5 sessões já. Então, quando nós temos a condição de atacar e a vontade de atacar e criticar, temos que ter a consciência e a ciência que podemos ser atacados também. Então, o que o vereador tem feito, se teve a invasão dentro de um prédio público, onde continha documentos, onde poderia, não estou falando que foi esse o motivo, estou dizendo que poderia ser o pensamento do vereador, supressão de algum, suprimir algum documento, por exemplo. A gente sabe que existe um inquérito no Ministério Público a respeito desse caso do cemitério, do cargo. A gente não sabe. O vereador está na função dele. Não acho isso nada normal. Até se fosse qualquer outro vereador aqui da base, eu duvido que não tinha vereador aqui batendo as 5 sessões. Então não tem nada de anormal ficar falando, pelo amor de Deus, me deixa, me larga essa perseguição. Até porque o próprio vereador falou hoje, que semana que vem vai trazer uma bombinha de uma coisa do vereador que se pronunciou. Então, ué, se ele tem o direito de fazer, ele também tem. E eu mesmo já fui alvo disso aqui na Câmara Municipal ano passado, diversas vezes, de colocar vídeo de o meu próprio vereador, Fábio, de discussão direta, de ataque, de embate direto com ele. Quem sai candidato, quem se elege, sabe que acaba se tornando vidraça. Diferentemente de um popular ou de qualquer um do povo pular o muro do cemitério, que também tem que ser averiguado, um vereador mais ainda, se foi isso que aconteceu. Então, para que as pessoas que estão assistindo a gente acabaram até me parando na rua e falaram, Rafael, o que está acontecendo? Aconteceu que supostamente o vereador pulou o muro do cemitério e o outro vereador quer saber o porquê. E por isso que ele pede toda essa documentação. Repito, se fôssemos um de nós, da base, ter pulado o muro, tenho certeza que também teria dado muita conversa. Estaria dando também. Então vamos aguentar aí as pancadas, já que a gente sabe dar pancada também. Quem bate tem que saber apanhar. É fácil criticar, no momento tem que criticar. O difícil é você suportar uma crítica. Vim aqui apenas dar esclarecimento para as pessoas que estão me perguntando na rua, que não vejo nada de anormal o vereador ter interesse em saber o que aconteceu. Pelo contrário, cada vez me torno mais curioso nesse assunto, para saber o que aconteceu. Já que gostaria de saber, inclusive através de um requerimento que farei na próxima semana, se a sala que estava aberta possui pasta, possui documentos, documentos assinados, de quanto tempo, da última gestão, dessa. Agora eu me interessei. Porque parece que está incomodando demais. E se não tivesse problema, não precisava ficar tão nervoso. Adianto ao vereador que em 2017, acho que é bem, isso é cedido, todo mundo sabe, que tanto eu quanto outros vereadores fomos alvos de bastante ataque, bastante crítica e bastante afrontamento aqui. Aguentamos firmes aqui, estamos aqui hoje. Então, quem sabe, agora é a hora do vereador. O senhor foi eleito, colocou a cara a tapa e agora, sim, tem telhado de vidro como todos nós e somos vidraça. Então, fica tranquilo, vereador, não precisa perder a boa, não. Faz as suas colocações, interroga o município no que você achar interessante, que o vereador vai fazer as deles também. A gente tem que aceitar aqui na Câmara Municipal que cada um pensa de um jeito. Se tivesse um só, se fosse um pensamento igual para todos, não precisava de 13. Ele acha que isso é interessante para ele saber as informações que ele quer saber? Por que tem que criticar porque o vereador quer saber?
fosse o contrário, a gente teria que aceitar, não é? Então, a minha fala é só para dizer que não acho nada de anormal o interesse do vereador em saber. Até eu estou curioso para saber desse assunto. Pedi para ele os documentos agora que vieram do município para ler a declaração dos funcionários. E adianto, normal o interesse dele em saber. Não acho só normal a atitude de pular o muro caso isso seja verdade. Então, por que não analisar, fiscalizar, já que se trata de um prédio público? Não é? Somos vereadores, somos fiscais. Era isso que eu tinha para falar. Muito obrigado e boa noite.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Não havendo mais vereadores inscritos, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão. Boa noite.